Podcast Cepal.
Podcast Cepal.
O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa.
Muito bem-vindos ao quinto programa do podcast Cepal. Estamos aqui no 42º Encontro Cepal com o nosso aquário de ideias, onde estamos recebendo muita gente interessante, muita gente especial, fazendo diferença no reino. E como a minha área é comunicação e trabalho na internet, acho mais legal ainda receber vocês aqui, porque vocês são um ministério voltado para a evangelização na internet. É sobre isso que a gente quer falar hoje. Então recebo aqui Fernando e Rebeca Drummond. Sejam bem-vindos ao podcast Cepal. Eles são missionários da Cepal. Sejam bem-vindos.
Obrigada. Ok, obrigado.
Eles são de Ribeirão Preto e assumiram um desafio bem maluco em 2013. Que a gente vai conhecer daqui a pouco. E a gente tem aqui o filho adotivo deles, que é o Leonardo Reis, que está desde o começo também no Conhecer Deus.
Olá. Não, exatamente 2 anos agora. Aproximadamente 2 anos.
É, o programa entrando no ar uns 2 anos e meio,
exatamente.
Por aí.
Exatamente.
Porque a gente está aqui no Encontro Cepal, estamos gravando vários programas aqui, você vai conhecendo um ministério por mês durante o ano, e hoje é o dia de a gente conhecer o Conhecer Deus. Fernando, conta pra gente como que surgiu esse desafio. Você já era da área de internet, de comunicação antes disso, ou resolveu assumir e comprar essa briga pra investir no Conhecer Deus?
Ô Paulinho, não. Na verdade, eu fui chamado por Deus no congresso da Cepal, quando o pessoal da Jesus.net, que já tem esse ministério desde 2005 em vários países do mundo, vieram apresentar o ministério aqui para a Cepal. E a Cepal já tinha feito uma parceria com o Jesus.net. E a partir daquele momento...
Precisava de quem assumisse a criança.
Sim,
né?
É verdade. E assim, aconteceram muitas coisas. De 2010 a maio de 2012, o site foi sendo desenvolvido, as mensagens foram traduzidas e também o sistema foi preparado lá pela França,
que é a criadora, né?
E que administra o site, né? Uhum. E foi feito um trabalho muito legal, só que aí em 2013 precisava começar a trabalhar mesmo com as mensagens, receber as mensagens e poder responder e também dar continuidade, porque muitas pessoas, após se decidirem por Jesus, querem manter contato, querem ter algum curso, alguma orientação, e o site tem como objetivo levar essas pessoas até a igreja, uhum, a igreja local.
Então aí você teve esse contato e assumiu o desafio, entrou pra Cepal, então, e vamos embora.
É, em 2013 o Oswaldo nos chamou, Oswaldo Prado me chamou, chamou a Rebeca também, pra nós sermos missionários da Cepal e assumimos a coordenação do Conhecer Deus. Foi uma, uhum, alegria muito grande e um privilégio que Deus nos deu. E aí veio o Leonardo, nosso filhote adotivo, pra poder nos ajudar. Porque
que é ele pra nos entende de internet.
Exatamente.
Né?
Alguma coisa.
Ele é o cara da internet.
Uhum. Foi que legal.
Fazendo possível.
Eu dou algumas palestras sobre ser relevante na internet, a internet do bem, a internet do reino de Deus e tal. Eu sempre cito vocês porque eu acho esse exemplo incrível, né? Porque a gente vê hoje muita gente desesperada, escondida na internet, escondida atrás de uma tela de computadora, ou de um celular, de onde quer que esteja, e lá abrindo seu coração ou até procurando ajuda, no desespero, procurando algum meio de resolver o seu problema, às vezes até através de um suicídio, coisa assim. E vocês, no Ministério Conhecer Deus, têm esse objetivo de encontrar essas pessoas, que essas pessoas encontrem esse trabalho para anunciar Jesus para elas. Conta pra gente como é que é o processo do Conhecer Deus.
Uma coisa importante é entender que as pessoas chegam ao nosso site de forma voluntária. Elas buscam realmente, diante de uma necessidade pessoal, e o chamado é conhecer Deus. Então elas, através desse chamado e pelas necessidades pessoais, elas vêm espontaneamente ao site.
O principal meio de entrada é o Google.
É, exatamente. Hoje nós investimos um valor mensal, uhum, e através desse valor nós compramos algumas palavras-chave, as pessoas pesquisam essa palavra e nós aparecemos como um anúncio, né? Como, uhum, se fosse uma empresa anunciando um produto. Uhum. Mas pelo contrário, nós anunciamos o reino de Deus.
E quais são essas palavras-chave mais comuns?
Amor, vício, drogas, medo, solidão.
Suicídio, que eu falei
suicídio
também.
Suicídio também. É. Tem muitas palavras. E a maioria a gente tenta fazer uma ponte, né? Entre a palavra que a pessoa tá pesquisando e o conteúdo que a gente vai levar até ela, né? Então, quando ela coloca lá uma palavra, estou com medo, a gente tenta colocar uma página falando, você não está só, Deus está contigo.
Tem uma resposta para cada palavra.
A gente busca criar uma página, a gente chama de landing page, né? Uma página de aterrissagem, que a pessoa vai cair nessa página e ela vai ter uma ponte para depois cair no site onde tem o evangelho, né?
E essas páginas, essas landing pages aí, elas estão todas dentro do Conhecer Deus?
Exatamente.
São quantas? Você tem uma noção?
Hoje, cerca de 8.
Uhum. E é interessante, Paulinho, porque justamente o que você falou, muitas pessoas chegam na internet desesperadas e protegidas pelo anonimato, né? Uhum. Então elas podem falar ali, por vários testemunhos nós temos, escritos de pessoas falando, eu não conheço com quem eu estou falando, mas eu preciso desabafar. Uhum. E muitas vezes termino com, eu não sei mais o que fazer da minha vida. E com a graça de Deus, essas pessoas aceitam conversar com os nossos tutores. Tutores e tutoras que vão conversando com a pessoa. Para nossa alegria, muitas dessas pessoas trazem, depois de alguns dias ou algumas semanas, testemunhos incríveis de transformação, que Deus começou a operar na vida delas e que elas venceram aquela etapa e que não tomaram as decisões que naquele momento, por desespero, iriam tomar, né? Como um suicídio ou alguma coisa mais drástica.
Vocês devem ter vários testemunhos sobre isso.
Com certeza.
Inclusive, mensalmente, nós mandamos, para quem tá inscrito na nossa newsletter, né? Nós mandamos uma carta com os testemunhos do mês. É uma iniciativa interessante que o pessoal acaba acompanhando mesmo os resultados do trabalho.
Que legal. E para isso vocês precisam de tutores. São pessoas que estão prontas para responder essas pessoas que entram em desespero, né? Que chegam procurando ajuda.
Isso. Na realidade, uma das coisas que o site tem são pessoas que acompanham pessoas, né? Que são os nossos tutores. E essas pessoas, elas são treinadas, né? A gente tem uma formação para isso. E ela tem que estar ligada a uma igreja, né? Ela tem que ser atuante e ter um relacionamento sério com Deus. Então, ter uma maturidade tanto espiritual quanto uma maturidade emocional que possa, né, estar acompanhando essas pessoas que entram no site, né? Que tem a necessidade de serem acompanhadas.
Como você falou, a maturidade tem que estar preparada para ouvir muita coisa pesada também, às vezes, né? Para receber isso e absorver e aquilo não virar um problema grande para ela também, né? Como um médico, um psicólogo, um psiquiatra que acaba tendo que ter contato com muito sofrimento, mas precisa saber lidar com esse sofrimento, né?
Eu acho que essa maturidade emocional, ela também ela tem que estar ligada à maturidade espiritual, porque ela precisa também saber o que vai dizer para aquela pessoa, como que ela vai estar se envolvendo. Que nem você falou, a gente cria um diálogo através das palavras, a gente cria um diálogo em que você pergunta, você se envolve com a vida da pessoa, você se interessa por aquilo que ela está contando para você. E a partir dessa narrativa, a gente também pode estar trazendo a palavra de Deus, trazendo as verdades de Deus para a vida dessas pessoas que buscam o site.
Eu acho mesmo esse ministério impressionante. E vocês têm dedicado a vida a isso, né? Tem sido um grande ministério da vida de vocês trabalho.
Nós entramos até como missionários para a CEPAL para desenvolver esse ministério. E foi uma chamada, assim, que foi muito gostosa de responder. Quando nos fizeram o convite, era isso que nós queríamos. A gente tinha certeza que Deus nos queria ali naquele local e foi uma bênção ver o ministério crescendo a cada dia, né? Nós estamos já com quase 3 anos, 2 anos efetivos e 3 anos acompanhando esse crescimento no Brasil, que começou em maio de 2012, quando começou as mensagens serem fixadas aqui no Brasil. E foi, assim, tem sido uma bênção. O crescimento, hoje mesmo nós estávamos comentando sobre isso, a média do ano passado eram em torno de 20 mil visitas por mês.
Até quando?
Do ano passado,
em 2014. 20 mil visitas por mês.
Esse ano nós já estamos com 32 mil visitas por mês.
Que não é um site que as pessoas entram com frequência, né? Como o site da CEPAL, o próprio irmãos.com, né? A pessoa vai entrar uma vez, vai ver aquela mensagem, ou toma a decisão ou não.
Exatamente.
Então é um número alto isso.
Cerca de 90% das nossas visitas vem tudo do Google, né? Então é exatamente resposta do nosso investimento que fazemos.
E os outros 10% viriam de onde?
É da busca orgânica mesmo, né? Tem gente que pesquisa Deus no Google e acaba encontrando a nossa página.
Você falou das palavras-chave compradas no Google e tal. Qual que é a média de valor de investimento mensal que vocês fazem em palavras no Google?
Hoje estamos em torno de R$800, R$900 por mês, tá? Por mais que a gente coloque lá um valor, nem sempre todo o valor é gasto pelo Google, né? Mas dá algo em torno de R$900, R$800 por mês.
Isso dá um resultado grande já. Sabe por que eu perguntei? Porque eu, recentemente eu gravei com o dono de uma grande universidade lá no Paraná, e ele falou, eu tô até agora tentando digerir essa informação, mas ele falou que eles investem de R$500 mil a R$1 milhão por mês no Google, só comprando palavras-chave, pra remeter pra universidade deles com qualquer busca que fazem.
Ó, hoje nós só não investimos esse valor porque ainda não temos. Mas quem sabe um dia. Mas glória de Deus.
Você falou que tem mês que não usa tudo, mas é porque vocês não compram tantas palavras quanto gostariam ou limitam o número de acesso a cada palavra.
Há também o limitador da busca pela palavra, né? Uhum. Então hoje, além do nosso limite da questão financeira, não termos muito valor para investir todo mês, tem o limitador da palavra. Vai chegar um momento que nós vamos ter que procurar novas palavras para que haja demanda, entendeu?
Entendi.
Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, Deus tem falado conosco o seguinte: nós só temos 5 pãezinhos, 3 peixes.
5 pães e 2 peixes.
Ao contrário.
Não, tem um peixe a mais. Tem um peixe a mais.
E Deus tem feito milagre.
Já tá começando, né?
Outro peixe.
Já tá começando.
Fazendo a multiplicação. Já tá multiplicando. Acho que é isso. Deus tá multiplicando mesmo. Não tem jeito, é isso mesmo. A gente tem só isso em mão. E Deus tá multiplicando.
E tá
porque acho que assim, é um canal. Que nem você falou, a internet pode ser por bem ou ela pode ser por mal. E Deus está usando ela bem ali, né?
E outra coisa bem interessante, que eu acho que é uma crítica que vem à mente de muita gente que está ouvindo sem ouvir a história toda, é assim, ah, tá bom, vocês estão jogando rede, as pessoas estão aceitando Jesus, e aí? O que acontece? Mas o projeto pensa nisso também.
Sim,
inclusive,
com certeza.
É uma excelente oportunidade para igrejas se envolverem para trazer para a sua comunidade, para o seu convívio, pessoas que tiveram encontro com Jesus por meio do conhecer Deus, né?
Exatamente.
Qual que é o processo de parceria com igrejas? Como é que funciona para que alguém que se converta lá no Macapá saiba onde conhecer mais sobre Deus na sua cidade?
Ok, antes de chegar lá na igreja, só preciso explicar como é que funciona o tutoriamento mesmo, né?
Uhum.
Então, toda vez que uma pessoa manda uma mensagem, ela informa a localização dela ou não, certo? Então, ela informou um CEP lá, a gente tem a localização exata dela. A nossa prioridade é colocar um tutor, né, uma pessoa da equipe acompanhando uma pessoa próxima dela no local físico, por mais que o aconselhamento seja pela internet. Depois disso, através das igrejas parceiras, nós indicamos para as pessoas, para os visitantes, as igrejas de acordo com a localidade delas. Então, a importância do envolvimento das igrejas está exatamente aí, né, na presença delas, no simples ato delas de falar, ó, nós estamos aqui e nós queremos receber indicações de vocês do Ministério Conhecer Deus.
E é legal, Paulinho, que se inicia assim, com uma tranquila parceria, porque ela só está se oferecendo ali para receber um novo crente em Cristo. Mas essa parceria pode ir crescendo, porque a igreja pode disponibilizar conselheiros e conselheiras para se tornarem os tutores daquela região. E, ao mesmo tempo, nós temos uma linha no site que ela pode também ter pessoas que façam a intercessão, que orem pelas mensagens que chegam até o site pedindo oração. Isso ocorre também frequentemente, pessoas pedindo oração pelos diversos motivos, pelas diversas necessidades que eles têm. E aí isso é uma parceria, vai crescendo, né? Vai aumentando. Existe a possibilidade da igreja também nos ajudar na manutenção desse ministério, que são os recursos que também são importantes. Mas é um crescendo, é o conhecimento dia a dia e as tratativas. Hoje a gente tem vários exemplos que acontecem já no nosso site lá com algumas igrejas.
E as próprias igrejas podem entrar em contato para fazer esse caminho e se prontificar a ajudar no que for preciso, né?
Exatamente, pelo site, que eu não vou falar ainda, né? Mantendo mistério. Pelo site, o pessoal vai ter condições de acessar e fazer o cadastro da própria igreja.
E qual é a cobertura nacional que vocês já têm, assim? Vocês conseguem medir qual que é a área escura, que tem pouca gente para ajudar, onde que tem mais? Como é que está essa distribuição no Brasil?
É, principalmente norte, nordeste, onde nós temos menos tutores. Eu creio que região central, sudeste, sul, nós Temos uma boa quantidade de tutores já. Entretanto, no Norte e no Nordeste é uma necessidade maior. E além disso, né, a demanda no Norte e no Nordeste também é menor. Uhum. Por mais que seja menor, mas nós não temos muitos tutores por lá.
Legal, Paulo, que assim, a gente tem a visão do reino no ministério, você acaba tendo uma necessidade de alcançar pessoas, por exemplo, como você citou, em Macapá, em Rio Branco, no Acre, uhum. né, em Macapá, no Amapá, e existem pessoas no Sul que estão disponíveis como tutores para fazer esse trabalho, que nunca vão ter essas pessoas que estão sendo discipuladas na igreja delas lá no Sul, mas elas estão trabalhando. Então esse trabalho é fantástico de ver o envolvimento dos tutores, e aqui também vai um agradecimento pelo envolvimento deles. Hoje nós temos mais de 50 tutores que nos ajudam nesse trabalho.
Poxa, que legal.
Que é muito, muito legal.
Então vamos lá, se a pessoa se interessou, porque não tem como não se interessar, mas tenha tempo disponível, queira investir tempo nisso, como que ela pode se associar, né? Qual é a mensalidade que ela tem que pagar para fazer parte do... Antes de mais nada, deixar claro, né, vocês não recebem dinheiro da França, nem de onde não. veio, vocês aqui como ministério têm que levantar esse recurso para fazer a coisa acontecer.
Todo ministério, todo o sustento do ministério é levantado aqui no Brasil.
Então, assim, várias formas de ajudar, né? Você pode ajudar participando financeiramente e também no mentoreamento, né? Qual que é o site para as pessoas que querem participar desse ministério?
falardedeus.org.br.
falardedeus.org.br, e lá tem todas as informações que precisa para fazer essa associação.
É muito legal, porque você pode entrar lá e conhecer o projeto, você saber como o projeto funciona. E depois nós temos várias abas. A aba das igrejas, que podem se tornarem parceiras, dos tutores, que podem se inscreverem, preencherem a ficha e já receberem as primeiras lições para capacitação, que é uma capacitação online, é bem tranquilo. Eles podem se oferecerem também como intercessores, que é aquele grupo de intercessão, de oração, que tem tudo sustentado também e tem orado pelas mensagens, e também podem participar da manutenção do sustento do ministério, né?
Uhum. E tem mais um também, que é o divulgador, né?
Opa, é verdade.
Só que o divulgador, ele não precisa de cadastro. O divulgador é você que está ouvindo aí e que pode já começar a divulgar o nosso site evangelístico, curtir a nossa página no Facebook e se envolver já, mesmo que a gente não te conheça.
Nós temos uma divulgadora importante, é a minha mãe, que tem 81 anos.
Que legal.
E ela pega os cartõezinhos e ela vai distribuindo em todos os lugares que ela frequenta, né?
Ah,
e ela,
que legal. Então
e
vocês
ela é uma pessoa ativa,
cartões,
né?
Cartõezinhos também para convidar as pessoas para entrar no Conhecer Deus.
Conhecer Deus.
Uhum.
Aí esse cartão é legal porque você pode entregar para uma pessoa que você nunca viu ou nunca vai encontrar de novo. Então você vai lá, entrega o cartão para essa pessoa e ela pode ter, ela vai ter o acesso ao site.
É aquele contato rápido. Rápido, né? Às vezes você vê um cara, o Fernando gosta de dar esse exemplo, né? Às vezes você foi atendido num restaurante, conversou com o garçom, bateu um papo com ele, mas você não sabe quando você vai ver ele de novo, né? Por ser um contato rápido e que às vezes o garçom nem pode parar lá pra ficar ouvindo você pregar o evangelho pra ele, você tem a oportunidade de compartilhar o cartão com o endereço.
E esses cartões estão à disposição das pessoas, né? E a gente fornece esses cartões para as pessoas, elas, né, não têm nenhum custo com isso.
No próprio site tem como ter
só, acesso. Só entrar pelo contato lá e mandar uma mensagem.
A gente pode mandar isso.
Ah, legal.
Manda outro pelo correio.
Eu tive uma experiência legal, Paulinho. Nós paramos num sinal lá em Ribeirão Preto e distribuímos os cartões no sinal durante em torno de mais uma hora e meia. E foi muito legal porque pessoas que nos conheciam, Ribeirão Preto não é uma cidade tão grande, né? Viram ali acontecendo e se interessaram e queriam ajudar também, foi muito interessante.
Poxa, que legal, gente. Ó, queria dar os parabéns pra vocês pela coragem, pela iniciativa de comprar essa ideia e investir nela, né? Tempo e dinheiro e tantas coisas que vocês já têm investido. Estão aqui no Encontro CEPAL divulgando essa ideia e aqui no podcast, no site da CEPAL e em irmãos.com, a gente quer fazer isso chegar o mais longe possível pra trazer mais gente junto disso e gente que entenda a necessidade, entenda o potencial que a internet tem de trazer pessoas pessoas para Cristo. É um meio virtual, mas está trazendo um Cristo real para elas, transformando vidas.
Amém, isso mesmo.
Então, parabéns por isso.
Obrigado.
Então, acessem
falardedeus.org.br para você conhecer o projeto e se envolver com ele. E o conhecer Deus .org.br para você transmitir para aqueles que não conhecem a Jesus. Multiplica aí, fala na sua igreja, fala na sua galera aí que está tendo estudo bíblico, para a gente poder cada vez mais levar esse nome de Jesus para as pessoas e ele ser conhecido por todo mundo.
Amém. Beleza, gente?
Amém, valeu.
Muito obrigado. A gente volta daqui um mês para conhecer mais um ministério, para conhecer mais gente legal que está fazendo diferença no mundo aí.
Nós que agradecemos.
Obrigado.
Paulinho, valeu.
Tchau.
Tchau.
Valeu.